Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Yo, yo, como é que é, bliqueiros? Vá bem, bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora. Episódio 109 Godelli. Estou aqui a falar-vos de um domingo. Domingo já de mudança de hora. E mudança de dia, porque isto já é quase segunda também. Estou-vos a gravar tarde. Tarde e mais horas, porque apesar de termos tido uma hora a mais para dormir, né, por causa da mudança de hora, eu usei-a para a festa. No fundo, eu tive mais uma hora de festa e não mais uma hora de soneca. Porque estive aí num casamento do meu amigo, colega e companheiro. Nazar, pá. Eu não sei se já tinha falado aqui do Nazar. O Nazar é um colega meu de faculdade. Portanto, médico, né? Pronto, desses chulos, pá. Desses gajos que estão sempre de greve. Pronto, é o Nazar. Mas já falei aqui dele algumas vezes, porque ele é, para além de ser, pronto, para além de ser médico, tem outro defeito, né, que é ucraniano, ou nascido na Ucrânia, mas acho que o CEF já lhe mandou um e-mail a dizer que ele já pode estar cá com a gente, pronto. Mas já tinha falado dele aqui no podcast, porque na altura, quando rebentou a guerra, ele foi à Polónia, foi lá ajudar os polacos, que são gajos que estão a sofrer imenso com a guerra na Ucrânia. Pronto, e falei dele porque aqui há uns tempos, quando ele me convidou para o casamento dele, ele disse que, pronto, eu perguntei, olha, como é que é, porque agora a mulher, mas a namorada dele era, pronto, normal, né, católico ou cristão, sei lá o que é, e ele, pronto, é lá daqueles países, pronto, um gajo muçulmano, caralho, não, pronto, a gente achava que ele era ortodoxo, pronto, porque ele toda a vida disse-nos que era ortodoxo, então a gente assumiu que ele era ortodoxo, porque ele dizia que era ortodoxo, é uma coisa que a gente assume. Porque a pessoa diz-nos, gente, como é que te chamas? Nazar. Um gajo assume que ele se chama Nazar, pronto. Qual é a tua religião ortodoxa? Um gajo assumi também que era. E então aqui há uns tempos pergunta-lhe, olha, como é que vai ser, né? Porque tu és ortodoxo e ela é normal, como é que vocês vão fazer isso? E ele, afinal não sou ortodoxo. Eu, como assim não és ortodoxo? Eu fui perguntar à minha mãe, tipo, para falar com o padre, para ter os papéis, não sei o quê, pronto, os documentos ortodoxos, e a minha mãe disse-me, com quase 30 anos, que afinal eu não era ortodoxo, era greco-católico. E entretanto, pronto, imaginem, também fui procurar um bocado sobre o que era isto de ser greco-católico, e pronto, afinal, os gajos são mesmo católicos e não sei o quê. Mas é estranho, é greco-católico, mas o gajo é da Ucrânia, não sei. Mas pronto, eu fiz este casamento um bocado reticente, né, porque já estava por tudo, sei lá, chegava lá numa cerimónia viking. E sacrificava um leitão e a comunhão era porco no espeto. É, para mim, tipo, já ia... Malta, eu iria assim já. Desprovido de julgamentos, é, o que for, será. E vamos aceitar, se for para matar alguém, mata-se, está tudo bem, é a cultura do rapaz, temos de respeitar. Pá, e não sei se vocês sabem, pá, provavelmente não, porque isto não tem nada a ver com o Império Romano. O Império Romano um gajo sabe, domina, mas isto um gajo não domina tão bem. Pá, os greco-católicos, aquilo é uma vertente do catolicismo que descende, lá está, do Império Bizantino, portanto. O Império Romano divide-se, os bons ficaram no Ocidente, os outros ficaram lá no Leste, e depois os turcos deram cabo deles também. Mas pronto, os gajos, a religião dele descende daí, mas os gajos, tipo, reconhecem o Papa, consideram-se católicos também, só há ali umas coisas que são diferentes, basicamente... Os gajos não... Pá, houve uma reunião, uma cimeira, um concílio, não sei como é que eles chamam, lá do Vaticano, em que estes gajos não concordam. Pá, não respeito, é não... Ai... Olha, não reconhecem, assim que é, não reconhecem. E então houve uma série de coisas que a Igreja Católica começou a fazer que eles não fazem, ou seja, mantêm as tradições mais antigas. Por exemplo, o padre, tipo, canta a missa toda em gregoriano, estão a ver? Tipo, e Jesus desceu, nascido dos séculos, nananana, filho de Maria e José, que foi vista pelo anjo Gabriel. E é isto, tipo, a missa toda. E depois o padre não fala connosco. O padre, tipo, dá a missa toda de costas para nós, porque é tipo, ele fala para o crucifixo, não é para a gente. Não é para os 140 convidados que estão no casamento. É para um gajo que já lá estava. Tipo, não era mais fácil pegar na cruz e meter ao fundo da igreja ele assim falava de frente para toda a gente. Não. Tinha de falar de costas, porque é lá. Enfim. Mas pronto, eu estava curioso com esta cerimónia, porque lá está, não é todos os dias quase um casamento greco-católico. E aquilo foi muito estranho, porque imagina, entra a noiva, até exatamente como os filmes que um gajo vê no domingo à tarde, e de repente começa a missa, estão lá os dois, o padre entra, e vira-se e diz, Nazar, aceitas não sei o quê como teu esposo? E tipo, bro, vá com calma, tipo, eu acabei de chegar, eu quero ouvir a primeira leitura, eu quero ouvir o salmo, não, o gajo cagou, falou para aí. Pá, e eu pensei, pronto, olha, se calhar é para despachar, né? Tipo, está tudo com fome, se calhar é para despachar. Não. Eles começam mesmo a cerimónia por aí, porque depois aquilo diverge e vá para sítios que, pá, eu nunca imaginei. Imagina, eles depois de trocarem alianças, aceitarem-se um com o outro, com marido e mulher, de repente o gajo vira-se, ou o padre vira-se para o microfone, ah, podem trazer as coroas. E eu pensando, se calhar são coroas de flores, ou merda assim, não sei, ou coroas do Espírito Santo. Não, são coroas mesmo. Os gajos de repente estavam com coroas na cabeça, e eu pensei, olha, não há porque nos peito, mas de repente isto é um casamento real. De repente o meu amigo Nazar é lá de famílias, com um gajo sabe lá. De repente estamos aqui, portanto, perante a realeza da Ucrânia. Mas afinal não, acho que é mesmo uma merda que qualquer mendigo na Ucrânia que se case tem direito a uma coroa. Pronto, afinal, não é assim tão espetacular. Era mais fixe o porco no espeto. mas, tinha lá... Pois tinha umas senhoras ucranianas que basicamente respondiam ao padre, sempre que o padre ia... E elas... A duas vozes, mas assim, uma cena meio tribal. Pá, não sei, olha... Não sei. Eu sei que era meter aquelas duas senhoras na frente de combate e se calhar o Putin acalmava. Não perceber? Acho que era um bocado por aí. Mas pronto, estava assim, pronto, uns rituais, depois a noiva também valia uma benção da noiva, que eu não percebi se ela foi batizada, se foi convertida, se foi excomungada, não percebi, malta, tipo, de repente está lá o padre agarrado num crucifixo, a meter panos na cabeça, e ela falava, a noiva estava a falar assim já, de repente está para lá o capeta, não mataram nenhum animal, para a minha grande tristeza, mas foi assim uma coisa assim, pronto, diferente. O que é que depois ia dizer? Ah, pois não houve comunhão, né? Um gajo estava ali, pá, nem um porco no espeto, nem uma hostezinha, não houve nada. Tipo, nem um... Mas também não houve ofertório, não me tentaram chular, isso também é importante. Mas fiquei um bocado desapontado, estava à espera de algum derramamento de sangue, que não aconteceu, para grande tristeza minha. Pronto, e isto foi a missa. Estamos aqui numa missa greco-católica, a minha primeira e, quiçá, talvez a última. O que é que me surpreendeu no meio disto tudo? Não foi nada disto. Pá, até aqui eu considerei a missa normal. Normal. Mesmo o padre sendo ucraniano e estar com muitas dificuldades, porque o padre rezou a missa em português. Apesar de ter lá a família toda da Ucrânia do rapaz, o padre, pá, como era tipo 90% dos convidados eram portugueses, rezou a missa em português. Pá, imaginem. Para mim era difícil rezar aquela missa em português porque tem bué de palavras tipo que já ninguém usa. Agora imagina para um homem que não domina a língua portuguesa, que fala, pá, que é ucraniano, e pá, próprio seu senhor padre que se aguentou, tipo, imagina, esteve lá uma hora e meia e estava a sofrer pelo padre, estão a perceber? Tipo, tinha um homem pregado numa cruz e eu pensei, não, o padre está a sofrer mais. mas já, até aqui achei tudo normal, porque nada me preparou para o que se passou a seguir, porque a seguir enrompe pela missa, já depois toda a gente deu tipo palmas e viva aos noivos e não sei quem, enrompe um padre católico que fez um discurso, epá, como é que ia dizer isso? Surreal. Porque aquele padre, imagina, era o parco daquela paróquia, e eu não quero dizer ou insinuar que ele parecia estar tudo bêbado, não quero, porque ele estava mesmo, estão a perceber? Não era uma suposição, ele estava, porque reparem, ele no próprio discurso dele, tipo, pá, nem sei se ele sabia o nome dos noivos. De repente vira-se para o outro padre. Pronto, porque a gente aqui, olha, está aqui o meu... Este senhor padre ortodoxo e o padre ortodoxo... Não é ortodoxo, é greco-católico. Ele, oh, isso, greco-católico, também são católicos, olha, vamos todos para o céu. O senhor se quer lá primeiro de quem, não sei. Pá, começa tipo... E o pessoal estava a rir, mas estava a rir de desconforto daquela... Que é tipo, malta, houve malta aqui... da Ucrânia. Percebe? Há malta que saiu da Ucrânia, tipo, aquilo está em guerra, vieram para cá para assistir ao casamento. E tu estás a dizer, essas figuras estás a fazer. Familiares que não puderam sair da Ucrânia, né? Os tios dele e os primos que são, têm mais de 8 anos e menos de 55, acho eu, que não podem sair lá por causa de lei marcial, não saem do casamento, estão ali a segurar as fronteiras, para estás tu aqui nesta, a fazer estas figuras. Não, homem, não é. Tipo, senhor padre, acalma-te, pá. E o padre ainda se vira e diz no final, pá, malta, olha, enquanto eles estão aqui a assinar os papéis, vocês vão aí fora, ó, tem o bar da paróquia, pá, consumam, que é para dar dinheiro para restaurar a paróquia. Pá, e a verdade é que nós fomos fazer isso, ou seja, nós fomos beber um fininho, enquanto os noivos estavam a assinar os documentos e os padrinhos, e eu cheguei ao bar da paróquia, e estava lá o senhor padre, ou seja, quem é que estava... A assegurar que aquilo estava bem assinado, os papéis. Não sei, não sei, não sei. Não sei, porque o padre estava a beijola connosco, portanto... Enfim, a única coisa que eu esperava que fosse normal desta missa, que é um padre católico, uma igreja católica, pronto, foi um total fiasco. Mas pronto, respondendo àquilo que vocês efetivamente querem saber, que é a nível emocional. João Nuno, como é que tu te aguentaste? E posso dizer, malta, que me aguentei muito bem. Estive forte neste casamento. Não chorei na entrada de noivo, meu amigo... meu íntimo amigo da faculdade, não chorei. Da noiva, não. Ah, está lá com o vestido branco e as amigas, toda a gente achou nada, e me cinema zero. Na coroação, achei só fixe, que é tipo chupa Francisca de Bragança, estás a perceber? Isto aqui é que... Depois houve lá, na boda, houve lá, tipo, brindes dos padrinhos e das madrinhas, nada. Mesmo o padrinho que era do meu grupo também, um dos padrinhos era do meu grupo, fez lá a beda referência dos nossos tempos da faculdade e as bebedeiras e a saída. Pá, zero emoção. Zero, pá, emoção zero. Fizemos uma serenata à noiva, juntamente com o noivo. Zero. De repente vão lá os pais da noiva também dizer umas palavras sobre a filha e quanto orgulho têm na filha. Zero. Emoção, pá, disse-me nada. Pá, foi a mãe do noivo. Fez o discurso todo em ucraniano, a chorar, coitadinha da senhora. O pessoal a bater palmas sempre que ela chorava, não é? Força, senhora, estamos aqui. Pá, zero emoção. Agora, quando foi o pai do noivo? Bem, Putin que o pariu, estás a perceber? É porque o pai do noivo, imagina, o pai do noivo, a mãe tinha feito o discurso todo em ucraniano, e o pai do noivo decidiu, pá, vou fazer em português, porque quero que toda a gente perceba, ou ao máximo das pessoas perceba. Qual é o problema? O pai do noivo, lá está, é uma pessoa que emigrou para Portugal, pronto, aprendeu a falar português já em adulto, pá, e não domina o português, como é normal. Agora, nada me preparou para ter este senhor a dizer no seu português, pá, no seu mau português, o quanto orgulho tinha no filho e o quanto orgulho tinha no homem que ele se tinha tornado e que tinha encontrado o amor e que não sei o quê, e que para ele era difícil, tinha sido muito difícil como imigrante ir para Portugal e não sei o quê, e perceber que o filho hoje em dia teve aquela sala cheia de gente para ver o filho a casar e que o filho era um de nós. Epá, malta, pá, mas aí foi, malta, estava a... Eu estava a espremer os pés, a beliscar-me a mim próprio para não me desfazer em choro, que ainda por cima estava logo na primeira fila. Não queria dar a parte fraca. E a cena é que começa mesmo a fraquejar, tipo, já não estava a aguentar. E às tantas, decidi olhar em redor. Pá, para ver se alguém estava a perceber que estava, tipo, a passar mal. E olho para trás e vejo todas as mesas, pá, principalmente as mesas dos meus amigos. Portanto, nós ocupámos mais ou menos 3 mesas. Porque entre namoradas... coisas, companhia, pronto, 3 meses mais ou menos, olho e está tudo a chorar. Está tudo a chorar com o pai do noivo. Pá, e eu olhei e disse, ah, está a valer. Tipo, dá, então comecei a chorar. Pá, comecei a chorar. Pá, uma coisa. E depois, acaba este momento, vamos lá para fora para cortar o bolo. Os noivos leram os seus votos. Pá, a noiva leu lá os votos dela, a dizer que agora é um homem da vida dela. Tipo, estou-me a cagar para isso, né? Não quer saber. Agora, de repente, vira-se o meu amigo a dizer merdas, tipo, que tinha sentimentos e a dizer coisas como amo-te. E a tipo, mas esta pessoa, quem é esta pessoa? Pá, e comecei a chorar também, porque é assim, não estava preparado para o meu amigo, de repente. Tinha coração e dizia coisas bonitas e pá, comecei-me a chorar também, que é tipo, não me tirem-me daqui. Enfim, de repente, pronto, está toda a gente a chorar, feita estúpida, e pá, as tantas aquilo também tinha de acalmar, não é? Pronto, depois fomos consumir álcoois, lá está, fomos consumir álcoois, charuto para cá, charuto para lá. De repente, imagina, depois na festa também tem uma coisa gira, que é, como era um público misto, passava tanto música portuguesa barra internacional como música ucraniana. De repente nós estamos a fazer rodas de dança com malta de leste e estamos a gritar tipo Slava Ucrânia. Estamos todos a gritar isto. De repente eu sinto que a gente pegava ali a meia dúzia de gás, ia para a fronteira e acabava com os russos. Eu senti isto. Eu às vezes nem sempre me sinto português, mas naquela noite senti-me ucraniano. Portanto, olha, props aí aos noivos, que agora é marido e mulher. Pronto. Filhos, e eles agora vão para a Austrália, que ainda por cima a minha oferta, malta, eu não sou aqui de me gabar, mas eu ofereci aos gajos uma ida eles vão para a Austrália, e ofereci-lhes uma ida para ver golfinhos e baleias. Ofereci-lhes, mas mandei-lhes uma mensagem dizer, pá, se era para ver golfinhos e baleias, vocês iam aos Açores, não iam para a Austrália. Mas pronto, eu também não estou aqui para... Eles é que sabem o que é que fazem a vida deles, um gajo está aqui para ajudar, e é para isso que o amigo do noivo serve, é para ajudar. Não é para decidir, portanto, eu ajudo no que tiver que ajudar. Agora, se eles vêm com merdas, tipo, ah, não sei o quê, na Austrália estava muito umidade, pronto, tivesse ido para os Açores, é o que eu tenho para dizer. Mais coisas, por falar em coisas que, pá, que não lembro a ninguém, morangos com açúcar voltou esta semana. O que é que vos posso dizer? Primeiro, um disclaimer, que é, aquilo saiu a segunda, né? Segunda às 9h30, terça-feira às 6 já tinha visto tudo. Posso não ter feito direta. Posso não ter vi tudo. Vi 10 episódios de pancada na Amazon Prime. Vi tudo. E posso dizer que não está horrível. Para o meu grande espanto, não está horrível. Agora, também não está bom. Está muito longe de estar bom. E vocês dizem, oh, João, está bem, mas aquilo antes também não era bom. Certo. E quem já viu Panda Bigs sabe perfeitamente que aquilo tem coisas más, cringe, constrangedoras, preguiçosas, mal feitas, tem tudo certo. Agora, hoje, eu sinto que na altura, tipo há 20 anos, nós não sabíamos melhor. Nós enquanto público não sabíamos melhor. Agora, com as streams e com a globalização destes produtos, epá, há mais exigência. Existia-se melhor. Tipo, não se pode continuar a cometer erros que se cometia há 20 anos. Não dá. E atenção, tipo, eu até acho que há coisas ali bem feitas. Tipo, acho que quiseram dar o step up, transformar a novela em série. Acho muito bem, porque, tipo, vivemos noutra altura. Tipo, já não há esta coisa de, pá, um episódio todos os dias. Pá, não há. Tipo, os jovens não é esse tipo de conteúdo que querem consumir. Mas gostei, tipo, gostei desse step up, gostei, boa imagem, gostei que vai ser por temporadas, gostei, bons planos. Agora, há muita coisa ali atabalhoada, pá, diálogos que não fazem sentido nenhum, os próprios personagens interromperem-se, pá, aquela cena que ficou viral da Maggie a chorar no banho, e acho que a malta até gozou, pelo motivo errado, que é tipo... Porque, ou seja, o que é estranho, não é? Ela está ali, ela está a chorar porque lançaram um boato sobre se ela tinha mais, se ela tinha comprado seguidores. E o pessoal, que ridículo, não sei quem não chora, ninguém chora por causa disso. Eu não sei, malta, porque eu vou ser honesto, o secundário, e mesmo a vida adulta, mas mais pronto, a escola, funciona muito por popularidade. E hoje em dia a popularidade não se mede só... Tipo, não é só no que se passa dentro do recinto escolar. Obviamente, com um adolescente que tenha 30 mil seguidores no Instagram é muito mais popular do que tem 1000. Obviamente que isso importa para os putos hoje em dia. Tipo, não importava para nós na altura ser populares ou dar-te com os populares. Obviamente que vai interessar para esta geração, só que esta geração tem uma exposição não só diária como depois tem em casa, né? E portanto, nem é por aí que acho que essa cena é ridícula. O que acho que é ridículo é... A cena começa com ela a chorar no banho. As amigas dizem, então estás chateada porque a brasileira se foi, não sei o quê, está a ganhar. Mas não, ela só foi porque o pai... Pá, estou a falar da brasileira. E ela vira-se e diz, acham que eu estou a chorar pela brasileira? Eu estou a chorar porque... Pausa dramática. Alguém lançou um boato, não sei o quê. E a minha pergunta é, de onde é que vem este boato? Porque em momento algum da série se falou daquilo. Isso é que acho constrangedor. Não é ela chorar por causa do boato. É, de onde é que vem este boato? E há montes de merdas na série que isso acontece. Em que aparecem informações, aparecem personagens, aparecem coisas que não vêm de lado nenhum. Ninguém explica de onde é que aquilo apareceu. E como se isso não fosse suficientemente irritante, ainda há uma narradora que nunca ouve nos Mãos com Açúcar e que cada vez mais eu sinto que os narradores não são utilizados para narrar, mas são utilizados para nos passar um atestado de estupidez, porque explicam-nos coisas que facilmente seriam explicadas com uma curta cena ou com um curto plano, e são, às vezes parece um bocado de preguiça. Tipo, aquela cena de eles estarem no início a apresentar os personagens, tipo, a Gabi é influencer e é rainha da escola. Tu não precisas de dizer para um gajo ver aquilo e perceber. E depois é tipo, opá, eu não li, eu não sei quantos é escrava, é? Não, ninguém é escravo, tipo, não é um termo, tipo, parece que estão a tentar arranjar tipo, definições e termos, escravo, não, escravo era escravizado e a RTP ou a TV Globo fez isso há 40 anos, não és amigas da Gabi que fazem tudo o que ela manda porque ela é popular e elas querem se dar a popular, não, pá, enfim, e depois acho que eles cometeram um erro que é, eles, apesar do trailer já ser bué, tipo, dá bué vibes de Elite, eles não se conseguiram descolar. Porque, se vocês já virem... Atenção, isto é aqui spoiler. Spoiler, atenção, spoiler, spoiler, spoiler. Se vocês já viram a primeira temporada, na verdade não morre ninguém. Mas de repente desapareceram três gajos numa escola secundária. E está tudo tranquilo. Não há, tipo, polícia, não há uma cena de telejornal. Não, está tudo normal. Pá, é bué cena de Elite. É bué, tipo, ser normal um adolescente desaparecer e não dizer nada, e bué da pistas e vai-me dando suspeito e todos os episódios parece um suspeito diferente. É pá, não acho que seja fixe. Tipo, para isso eu vejo Elite. Não vejo... Eu curtia com os morangos, ou se calhar mais facilmente veria isto, numa ótica de, pá, deixa ver como é que eles retratam o adolescente português. Porque a verdade é que mudou muita coisa nos últimos 20 anos. E eu percebo que as séries têm de ter exageros e têm de haver tensão forçada, eu percebo isso tudo. Pá, mas não está, malta, lamento. Mas é pá, nem tudo foi mal. Houve algumas personagens que tiveram fixe, acho que a principal, a Madalena Aragão, e aquele gajo que faz de vilão, que é pronto, a personagem de Santiago, tiveram bem, ou seja, há alguns atores ali que acho que estão fixe. Há personagens também muito giras, tipo aquela personagem, a miúda que faz o podcast do Clash, e o namorado dela, que é assim um gajo que é... Isso depois é outra coisa também, que é, porque é que todos os atores e os personagens desta série parecem gays? Tipo, e não foi só eu a dizer, porque já falei isso com mais pessoas e há mais pessoas a reparar nesta merda, que é mesmo o mauzão da festa, o que saca as garras todas, pá, eu olho para ele e dá-me vibes de gay e imagina, não tem nada de errado, mas é só estranho. Porque nem toda a gente na escola é gay. Percebem? Tipo, está tudo ok a ser gay. Está tudo ok a ver personagens gay. Agora, acho bem estranho. Tipo, toda a gente... Tipo, até a personagem principal que faz surf e joga paddle, não sei o quê. Pá, tu olhas e é tipo, não sei. E a verdade é que não sei mesmo. Porque também não fui procurar, mas percebem? Epá, não sei. Outra personagem que me... outra pessoa que também acho que esteve bem foi o Crómio, pá. O Crómio a fazer de Crómio. Pá, acho que o Crómio nasceu para fazer de Crómio, sabem? O Tiago Castro nasceu para fazer de Crómio. Agora, eu também acho que ele só sabe fazer de Crómio. Porque... Pá, acho que é um grande casting. É um grande... Porque aquele gajo, eu não consigo, ele não se consegue desprender da personagem. Tudo o que ele faz mesmo na comédia, tudo o que ele faz pelo que eu vejo de entrevistas dele e cenas dele, pá, parece sempre aquele Crómio, pá, não dá. Que se por um lado é bom, né, este regresso não funciona, eu quero para a carreira dele, porque pronto, pode. Por outro lado é mau, né, porque se tu queres viver, se queres ser ator e não te consegues descolar de uma personagem, estás condenado a fracasso, estás condenado a... É a tua morte enquanto ator, porque a ideia do ator é fazer de algo que ele não é. Se tu és só aquilo, se tu és só aquela personagem, Fodeu. E mais coisas que tenho para esta... Epá, isto já está a ficar longo, eu não queria. Por falar em pessoas que não conseguiram descolar em personagem, da personagem, pá, morreu hoje ou ontem, o Matt Perry, né? O ator que fazia de Chandler, né? Na série Friends. Pá, e aquilo é muito estranho, né? Porque o gajo aparentemente acho que se afogou, mas pá, está qualquer merda aqui mal explicada. Tipo, ninguém se afoga. Tipo, ninguém diz, morreu afogamento, fim. Não, tipo, assim, ou foi overdose, ou foi suicídio, ou foi uma queda, né? Tipo, por exemplo, o filho da Judite Souza morreu afogado, mas morreu afogado porque bateu com a cabeça no fundo da piscina, perdeu os sentidos e morreu afogado. Percebem? É o chamado acidente. Agora, aqui no Matt Perry só disseram afogamento. Não disseram mais nada. E para começar, tipo, eu já percebi que vocês ficaram muito tristes com a morte do Chandler. Apercebo, não era a minha personagem preferida, tipo, acho que muito mais parece que ficava triste por morrer o Joey do que o Chandler. Agora, quando é que eu acho que vou ficar mesmo triste? É quando morreu o Barney. Malta, quando morreu o Barney, esquece, vou fazer uma story. Vou fazer uma story a dizer o quão triste estou pelo Barney. E, aliás, vou fazer uma story a dizer ainda onde tinha falado do Barney. E vou transformar a morte do Barney sobre mim. Ainda bem que por acaso ninguém se lembra de fazer esta com o Chandler, porque, pá, não sei, é meio chato. Mas eu, quando morreu o Barney, juro-vos que vou transformar aquilo sobre mim. E vou dizer o quanto o Barney mudou a minha vida e o quanto eu sou eternamente grato ao Barney. E, percebem? Porque o Barney. Barney, o Bro Code e o Suits e, pá. E é celebrar o Barney enquanto está vivo, porque depois ainda morre com o outro e é uma chatice. Mas, já, pá, eu estava aqui a pensar sobre isso hoje durante o dia e acho que o Chandler é mesmo, pá, é mesmo aquela prova viva, cadê, viva, se calhar já não está viva, a prova morta, que podes ter sucesso, podes ter dinheiro, podes ter fama e mesmo assim sentir-te miserável. E eu penso, tipo, o quão fodido tens estado a cabeça, pá, está tudo a correr bem e mesmo assim não és feliz. Pá, e é verdade, a depressão é uma doença e o gajo tem histórias de depressão e de consumo de álcool e de drogas. Até há uma entrevista que ele diz que ele consegue dizer a droga em que estava viciado em cada temporada, porque ele diz que a cara dele muda. Pá, acho isto hilariante, tipo, ele sabia exatamente que droga é que... Ele diz, eu não me lembro de gravar as temporadas, mas consigo ver pela cara que droga é que estava a tomar. Tão chapado que o gajo estava. Mas sim, pá, acho que envolve um nível de autodestruição interior para com a vida toda a correr-te bem. Tipo, tens o dinheiro, tens o sucesso, tens a fama, tens as mulheres, os homens, não sei se ele era hétero ou se era um autor dos Brancos de Açúcar, não sei. Mas o quão mal tens estado interior, internamente, para tudo à volta te estar a correr bem e mesmo assim sentiste triste. Pá, é um sentimento que espero nunca vir a estar. A nível do sucesso, dinheiro e fama, acho que fiz, ainda bem, acho que podemos trabalhar para isso. Pá, a parte da tristeza não, pá, a parte da tristeza não me chamem para isto, não contem comigo. De resto, pá, a nível de Twitch e TikToks e coisas, pá, vi um tweet muito engraçado penso que de Pedro Gabriel, em que ele diz onde é que está? Que no fim até acho que é o tweet da semana. Malta, porque é que tu não preparas os podcasts como anda ali? Pera, malta, aguardem um bocadinho. Ok, eu gostei muito deste tweet porque, pá, sumariza um bocado aquilo que eu estava a dizer, que é, ok, agora façam de conta que toda a gente em Gaza é o Chandler. Porque eu sinto que podíamos mudar qualquer coisa. Sinto que, pá, eu não estou a dizer que o Chandler não era uma figura acarinhada. Era, está tudo bem ser acarinhado. Agora, pá, sei, não sei se... Se bem que também partilhar coisas de Gaza, não sei, também, até que já se tentou também por aí, não mudou a merda. Mas sim, eu gosto, gostei, achei graça, portanto, também aqui vai. De resto, recomendações, o que é que tem para vocês? Uma série chamada Bodies na Netflix, basicamente a premissa é muito gira, é o mesmo crime que acontece em 4 anos diferentes, portanto um é durante a Revolução Industrial, o outro é durante a Segunda Guerra Mundial, o outro é em 2023 e o outro é no futuro. E de alguma forma todos eles estão interligados e aquilo é, acho que são 8 ou 10 episódios. Eu vi o primeiro episódio, fiquei assim meio confuso, mas tipo, deixa-me ver mais. Oh, olha, foi exatamente o contrário de Monks com Açúcar. Monks com Açúcar, vi o primeiro e foi tipo, foda-se, agora tenho de ver o resto. Tipo, vi meio esforço. Aqui não foi, vi o primeiro e eu quero saber mais. Quero saber o que é que vem aqui. Quero. E de repente, dei por mim e já vi a série toda. Aliás, por isso é que estou a gravar tarde. Nem foi porque vim num casamento e estou a ressaca. É porque tive a acabar de ver a série, porque realmente está muito fixe. E tem uma coisa estranha para a série da Netflix, é o final é fechado. O final não está em aberto. Que é uma cena que hoje em dia parece estranha. Todas as séries são feitas final aberto, toda a gente é tipo, por favor que haja a segunda temporada, por favor que isto seja um sucesso para ver a segunda temporada. E às vezes há séries que tipo, se tiverem só uma temporada está-se bem, porque fecham bem, não é preciso estar cá com merdas. Mas olha, se curtirem tipo thrillers e crime e merdas, acho que vão gostar da série. Pronto, malta, para esta semana está tudo, já sabem, portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí.
Fala agora com João Nunes Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nunes Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nunes Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Nunes Gonçalo.